A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
Manequeno, ouvintes da Rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga, já ecoa o programa A Voz do Mineiro, o universo do subsetor diamantífero na sua rádio, que emite nas frequências dos 90.3 e 97.7 FM, a companhia indispensável às quartas-feiras, durante aproximadamente 55 minutos. Chegamos para mais um número cheio de assuntos do seu interesse, aliando sempre a informação ao entretenimento. A Voz do Mineiro é um magazine da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Wari Cambange, Quango, Chitotolo e Calonda, e tem na produção o Sapalo Xinguinheca, na sonoplastia o Isilico Pinto, o Eduardo, o Leandro e o Benita Sabalo respondem pela reportagem e a apresentação é de Flávio Madeira. E antes mesmo de avançarmos para os assuntos desta edição, aceitem a nossa saudação musical com votos de muito boa disposição.
Tala no Rashiwana, Quata Quata Yakweno, you could have a Ganawa Yakweno. Tano Rashi, you are in a yibi, each case at a Wamanami. Tala no Rashi Bemba, you are in a yibi, each case at a Wamanami. Who fed the Hano Rashi Bemba, who told me Ganawa Yakweno?
Thank you.
majiva, nikulukapa majiva, evetu yemba yanganabi, bachikenu yemba yanganabi, awo, wana kutemba, kanda chifa, kamba meza kafambemba, miza kabufunja unesitu dushkabani.
Ouvimos Ombemba, música do grupo Sagrada Esperança da Lunda Norte, interpretada por Kadoy, uma nova roupagem deste grande sucesso dos anos 80. E quando o relógio marca 10 horas e 6 minutos em toda Angola, é chegado o momento de conferirmos a atualidade informativa.
Notícias, notícias, notícias.
Atualidade informativa hoje passa pelos seguintes títulos neste espaço. Lucapa Diamond quer ir ao coração do Lulo procurar origem de diamantes gigantes descobertos em Angola. Projeto Chitotolo compassivo ambiental de 100 anos. Mineiro artesanal tanzaniano tornou-se milionário após ter descoberto dois dos maiores fragmentos de uma pedra preciosa, a tanzanite. O desenvolvimento destas e outras notícias a seguir com o Sapalo Xinguinheca.
Saudações. Lucapa quer ir ao coração do Lulo procurar a origem de diamantes gigantes descobertos em Angola. A empresa australiana Lucapa Diamond Company decidiu investir na procura da origem dos diamantes gigantes que existem na mina do Lulo, aqui na província da Lunda Norte. A trabalhar num regime de contenção por causa da Covid-19, a empresa australiana está a tentar voltar o mais rapidamente possível ao normal funcionamento. O objetivo deste regresso ao trabalho já está definido: descobrir de onde vêm os diamantes gigantes que têm sido encontrados nos últimos anos na mina do Lulo. Até o momento, o maior diamante alguma vez encontrado no nosso país veio da mina operada pela empresa australiana. O mineral tinha 404 quilates. No entanto, há estudos que indicam que existem diamantes com uma dimensão maior do que os até agora encontrados. A empresa Chitotolo tem passivo ambiental de 100 anos. Esta informação foi avançada pelo gerente da Administração e Finanças da Sociedade Mineira do Chitotolo, Bernardo Campos.
Temos um passivo de cerca de 100 anos. Foi lá que iniciou a Diamanga, foi lá que iniciou a atividade de extração mineira de diamantes. Digamos, há aí impactos que foram causados nos últimos 100 anos e que nós, esta geração, não vai conseguir mitigar na sua totalidade. Portanto, o que nós procuramos fazer é reduzir ao máximo aquilo que nós possamos produzir como impactos na atividade corrente e, naturalmente, também ir diminuindo um pouco daquilo que são os impactos anteriores. Já alguns anos atrás foi celebrado um contrato com uma empresa especializada para a resolução dos problemas de impactos ambientais provocados quer no Quango, quer no Chitotolo. Empresa esta continua conosco a desenvolver programas para o efeito. Estamos a falar de projetos ligados à reflorestação, portanto, recuperação paisagística, planos esses, para além de, digamos, a própria recolha de sólidos e redução, digamos, dos próprios impactos produzidos pelos óleos, portanto, a própria recolha de sucata e outros sólidos que danificam a longo prazo o ambiente, é uma preocupação ambiental no seu todo. Portanto, todos esses exercícios estão a ser feitos. Temos planos aprovados, tanto apresentados por essa empresa especializada, aprovados ao nosso nível e entregues ao Ministério do Ambiente. E então, no âmbito desses programas aprovados em consonância com aquilo que são as orientações do Ministério do Ambiente, temos estado então a trabalhar para que esses planos sejam aplicados na sua íntegra, digamos, em colaboração com a nossa área de operações mineiras na mina. Portanto, são essas preocupações. Para isso ainda, nós criamos também uma área de sustentabilidade, que não tem só sustentabilidade social, mas também sustentabilidade ambiental. Portanto, esta área que trabalha com os nossos projetos mineiros já referidos, Quango e Chitotolo, portanto, há aqui uma partilha de serviços. Portanto, tem um responsável, tem uma técnica, portanto, formada na área de ambiente, e, naturalmente, é esta equipa que vai trabalhando, monitorando com a empresa que foi contratada para o efeito, por forma a que nós possamos, então, ter o cumprimento cabal daquilo que está programado.
A entrevista pelo Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Indiamep, o responsável fez saber que o passivo remonta ao tempo da extinta Diamang e que dificilmente, a curto, desaparecerá. A solução imediata, afirmou, passará necessariamente pela diminuição do impacto ambiental da mineração durante as atividades correntes da empresa. E a terminar com esta, um mineiro artesanal tanzaniano tornou-se milionário após ter descoberto dois dos maiores fragmentos alguma vez encontrados no país de tanzanite, uma pedra preciosa, e de os ter vendidos ao governo do país. Saininho Kuriani Laziri, de 52 anos de idade, descobriu as duas pedras com pesos de 9,27 e 5,1 kg nas montanhas Mererani, do norte do país, numa área que o presidente tanzaniano John Magufuli tinha decidido encerrar em 2018 para controlar a produção e combater as exportações ilegais de tanzanite. O mineiro vendeu as duas pedras ao governo tanzaniano por 7,7 mil milhões de shillings, o equivalente a 2,9 milhões de euros. A tanzanite, uma pedra preciosa de cor entre o azul e o violeta, exportada principalmente para a Índia, é extraída apenas nas montanhas Mererani, perto do Monte Kilimanjaro.
Para trás ficaram as notícias na voz do Sapalo Xinguinheca.
A voz do Mineiro.
E depois das notícias, vamos para mais um trecho musical e desta feita convidamos Xismas Lau.
Sandra Furiqueno na Manhonga, Cigano Eza, estou convosco. Yeah. Sinto saudades de ver as terras de Samanhonga. Quando a saudade me aperta do museu. Esperança tocar e dar um mergulho no rio Latimo. Não evitar visitar o Chitato. Não evitar visitar o Caxinde. Os teus filhos clamam por ti. És muito bonita, tão linda, és meu tesouro. Os teus filhos choram por ti. Guarrenha Naye, Guarrenha Ngueu de Tangua. Lunda, Monoami, oh, oh, Monoami.
e não evitar visita com me sombra.
Trato das belezas naturais e não só da província da Lunda Norte na música de Xismas Lau.
A voz do Mineiro.
Agora é chegada a hora de entrarmos para o espaço de reportagem, onde vamos olhar para a situação atual do plantel do Clube Desportivo Sagrada Esperança da Lunda Norte e a sua preparação para os próximos compromissos futebolísticos. Acompanhe José Moacabalo Tomás, presidente do clube, e reações dos adeptos na reportagem do Benita Sabalo.
O Grupo Desportivo Sagrada Esperança é uma gremiação desportiva fundada 22 de dezembro de 1976, tutelada pela Indiama e tem a sua sede social na cidade do Dundo, província da Lunda Norte. O futebol é o desporto com maior exposição e que mais notoriedade dá ao clube, a julgar pela participação regular no Girabola, competição a qual já ergueu um título em 2005, e Taça de Angola, com dois troféus conquistados em 1988 e 1999. O tênis de campo e o atletismo são outras modalidades que a gremiação acolhe, mas com perspectivas de agregar ainda outras. José Moacabalo Tomás é o atual presidente de direção, eleito em janeiro de 2020, em substituição do engenheiro Osvaldo Vandune. Já assumiram a presidência do Clube Verde Branco Pedro Nogueira, Silveiro Quiosa, Abílio Macedo, Ganga Júnior, Henriques Videira, Domingos Alfredo Machado, Leão Chimi e Osvaldo Vandune. Moacabalo, como é conhecido nas lides desportivas, descreve os principais desafios para o quadriênio 2020-2024.
Os principais desafios do Sagrada Esperança são os que estão espelhados no nosso projeto de ação apresentado na Assembleia Geral que determinou a nossa eleição. Destacamos com prioridade a formação e admissão de sócios, criação de outras modalidades e melhoramento do tênis. As outras ações são várias. Queremos ter uma formação séria, com um gabinete técnico competente, porque até 2024 pretendemos ter um plantel com 80% de atletas provenientes da formação. Vamos criar núcleos de formação nos municípios do Xitato, Lucapa, Cambulo e Quango, procurando valores para serem integrados na nossa escola de formação aqui no Dundo.
Já para a próxima temporada futebolística, o seu elenco definiu como metas tornar o Sagrada Esperança à altura dos grandes do nosso futebol e lutar para chegar à fase de grupo da Taça CAF.
Em relação à próxima época, queremos um Sagrada à altura dos grandes do nosso Girabola, um Sagrada organizado e equilibrado, com um nível de disputa elevado para que possamos estar nos primeiros quatro lugares. O Sagrada vai participar nas Afrotaças, é uma competição que requer experiência dos seus jogadores, daí é que estamos empenhados em ter um plantel à altura que nos permita ir mais longe possível, ou seja, chegar à fase de grupos.
para alcançar os objetivos preconizados na época que se avizinha, a equipa de futebol foi reforçada com 8 novos rostos, dentre os quais um luso-angolano e um brasileiro.
A equipa foi reforçada com 8 atletas jovens que atuam no Girabola e 2 estrangeiros, sendo um brasileiro e outro luso-angolano. Estes 2 últimos estão ainda nos seus respectivos países, aguardando a abertura das fronteiras para que possam e, naturalmente, com a situação sanitária se melhorar, até aí pensamos que eles poderão vir para se juntar ao grupo.
A direção do clube tem garantia financeira da Indiama, principal patrocinadora da agremiação verde-branca, para fazer face às 3 competições em que a equipa Lunda estará envolvida.
Existe garantia, sim senhor, da empresa patrocinadora, que é a Indiama, o patrono da equipa. Então logo nós fomos notificados pela FAF para participar nas afrotaças. Comunicamos a Indiama e a Indiama, naturalmente, enquanto dono do clube, orientou-nos que devíamos apresentar um orçamento. Elaboramos este orçamento e foi superiormente aprovado pelo Conselho de Administração da Indiama. Nós, enquanto parte da Indiama, temos sido apoiado e sempre foi uma manifestação da Indiama em salvar o campeonato ganhando a Taça de Angola. E sabíamos que se tivéssemos que ganhar a Taça de Angola, o resultado final era participar nas afrotaças. Por isso, a empresa estava consciente e sempre moralizou-nos. Estávamos a trabalhar neste sentido, para ganhar a Taça de Angola. Mas, como a competição foi interrompida, por razões subejamente conhecidas por nós todos, mas tivemos a felicidade de sermos convidados para participar na Afrotaça. A direção da Indiama apoia e sempre apoiou e temos a certeza que vai nos apoiar mais se apresentarmos melhores resultados nesta competição que iremos participar.
No capítulo das infraestruturas, o clube possui um centro de estágio bem equipado e um estádio de futebol inaugurado em 2008, com a capacidade para acolher mais de 8 mil espectadores. Face aos compromissos da equipa, na época que se avizinha, o estádio está a beneficiar de obras de manutenção com o propósito de melhorar a sua imagem, segundo o relato de Lourenço Cariata, secretário-geral do clube.
Naturalmente, nós estamos engajados em 3 frentes, o Campeonato Nacional, que é o vulgo Girabola, a Taça de Angola e a Taça Nelson Mandela. Naturalmente, precisamos criarmos as mínimas condições para que, no momento devido, possamos entrar em um espetáculo. E assim, nós começamos a atacar, propriamente dito, o tapete, que está sendo cuidado, de formas que a relva possa manter intacta. Trocamos as balizas por aquelas antigas e colocando outras novas que são desmontáveis. Acho que as mais usuais agora pelo mundo fora. Estamos a mexer no banco dos suplentes, no sentido de dar outra comodidade aos nossos jogadores que estiverem na reserva. Demos uma pintura geral a todo o edifício, no caso o estádio, que praticamente já está concluído. Agora vamos atacar os balneários, mudando todos os cacifos, colocando os outros, porque os anteriores são aqueles de metal, vamos colocar de madeira. São esses que hoje se exigem, por causa exatamente da precariedade desse tipo de material. Depois, a última fase será atacada às torres de iluminação. Como sabem, esse tipo de competição pode ser que um dos jogos poderá calhar numa hora em que será necessário a utilização da iluminação artificial. E então é necessário que, efetivamente, esse material esteja tudo pronto para poder corresponder com aquilo que for estabelecido pela CAF. para essa competição.
Com o reforço do plantel e os investimentos feitos no setor das infraestruturas, adivinha-se uma época de sucesso, segundo Ernesto Lutina, presidente da Seção Provincial de Futebol da Lunda Norte.
O que nós esperamos do nosso filiado é que tenha um bom desempenho na sua árdua missão, tanto faz das Afrotaças, da Taça de Angola e do Girabola. E queremos dizer que a equipa terá que se empenhar ao fundo para encontrar bons resultados que alegra a nossa massa associativa, futebolística, a nível da província, do país em si, e que o futebol Lunda seja bem dignificado. Os setores que a equipa achou que tinha que reforçar e conseguiu, e acho que terá uma boa equipa para esses desafios do próximo ano.
Na mesma linha de pensamento estão imbuídos os exigentes adeptos da equipa verde-branca.
Gaspar Ernesto, com os reforços do Sagrada Esperança, não esperamos um bom resultado. Girabola, como tanto faz na Taça de Angola. E visto que Sagrada Esperança tem grande reforço, ambos vindo do 1º de agosto, então não esperamos que Sagrada Esperança possa vencer o campeonato de Girabola e a Fortaleza.
Pascoal Vanduna Cachavumbi. Com esse reforço, esperamos com que o Sagrada faça o melhor. Ah, pá, porque investiu muito, então deve-se acolher aquilo que se investiu. Não esperamos com que o Sagrada de ontem, que na verdade venha a fazer o mesmo trabalho que veio a fazer na época passada, mas queremos que seja melhor que esta época.
Paulo Nama. Eu espero que a equipe melhore, possa ganhar, possa ter título, porque tudo quanto nós esperamos. Que haja vantagens, que a equipa possa ir mais além. Porque dos tempos atrás a equipa quase decepcionava, possamos assim dizer. Então, com esse reforço vindo de diferentes clubes, então esperemos que esse clube possa ir mais avante.
Adeptos do Sagrada Esperança e a expectativa à volta da participação da equipa Lunda na próxima temporada futebolística, em que a formação verde-branca estará engajada na disputa do Girabola, Taça de Angola e nas eliminatórias da Taça CAF, também conhecido como Troféu Nelson Mandela.
Repórter mineiro Benita Sabalo e a situação atual do Clube Desportivo Sagrada Esperança da Lunda Norte, a expectativa quanto à sua preparação para os próximos compromissos futebolísticos.
A voz do mineiro.
10 horas e 29 minutos. Vamos agora ouvir este Sagrada Esperança. Música na voz de Rei da Costa, dos Sasa Tchokwe, uma música que foi produzida em outubro de 2005, quando o Sagrada Esperança da Lunda Norte, sob o comando técnico de Mário Calado, sagrou-se campeão nacional de futebol ao vencer aqui no Dundo o Petro de Luanda por 1-0 em partida da última jornada de Girabola.
Sagrada Esperança da Lunda Norte, força! Então, pela mina, Indiama, empresa Inene Zepassa Sagrada Esperança. Luiz Kitamba. Gatoka, Candavula, Mapassa Sagrada Esperança. SML. Mário Calado, treinador. C. Ramos. Sagrada! Cam Gaspar, Hortense, Dato, Camatundo, Airo Verde, Camagueso, Peletulo, Camagaga, Catindongo, Aimbanda, Cagumona, Cagavula, Cachihango, Cachabaraje, Cata Domingos Caiobo, Acambasula, Acambagaita, Cadavula Babuyabo, Domingos Kutunga,
Abel Chamucolo, Abel Caínz, Domingos Cayombo, Amar Gregório Miasso, administrador da Sauri, Marcelino Chamucolo.
Aie, mamê, ende.
Mangala wibaga na wa tata e, baliweza tati ndonga tata e, magasanji wibaga na wa tata e, inodi sato wibaga na wa tata e, tunamwe kula utome abdi monalika, tunamwe kula utome mafunga sagrada, ibema ya Luanda, ibema ya Bengele. Maya Gabinda, into the moon, I bet you. I am a man, and oh,
homenagem de Sassachoque ao Clube Sagrada Esperança da Lunda Norte, campeão 2005 do Girabola, o principal campeonato angolano de futebol.
A voz do Mineiro.
Depois da belíssima música, voltamos à fala desta feita para o momento reservado à entrevista. Hoje, a entrevista é com o responsável dos recursos humanos da Indiama, empresa pública, o Dr. Leão Chimin, que vai falar sobre os bolseiros formados na República da Arménia para lapidação em diamantes. São ao todo 150 jovens angolanos, cujo primeiro grupo, constituído por 19 jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, já se encontram naquele país. Dr. Leão Chimin, vamos primeiramente querer saber um pouco mais sobre este memorando de entendimento com a República da Arménia para a formação dos nossos jovens.
No dia 28 de março de 2019, a Indiama assinou um memorando de entendimento com a Associação de Joalheiros e Diamantes Manufaturados da República da Arménia, com o objetivo de se estabelecer uma relação de cooperação mutuamente vantajosa entre as partes no domínio da compra e venda de diamantes brutos e processamento de diamantes e joias.
Ok, doutor, e então que vantagem traz esta cooperação para Angola, uma vez que, ao que se sabe, o interesse da Arménia é a exploração dos diamantes?
A Arménia é mundialmente reconhecida como um país com fortes e significativas tradições no domínio da joalharia, pelo que, reconhecendo as potencialidades do nosso país no domínio da exploração de diamantes com as características apropriadas para o desenvolvimento deste tipo de indústria, achou conveniente o estabelecimento desta relação de cooperação. Ora, se por um lado o interesse da Arménia se consubstancia na aquisição de diamantes, por outro, oferece-nos a possibilidade de assegurar a organização de ações de formação profissional de 150 jovens angolanos nesse país. Foi, neste sentido, selecionado um primeiro grupo constituído por 19 jovens com idade compreendida entre os 18 e 30 anos. Este grupo já esteve na República da Arménia, onde frequentou com sucesso o curso de lapidação de diamantes.
Doutor, e quais terão sido então os requisitos exigidos aos candidatos?
Aos candidatos foram exigidos como requisitos não ter idade superior aos 30 anos, ter como habilitações literárias da 8ª à 12ª classe, possuir aptidão física, disciplina e alto grau de responsabilidade. E como última condição, preferencialmente, serem filhos de trabalhadores da Indiama e das empresas mineiras, com localização geográfica nas lundas Norte e Sul, Moxico e Malange. O período de formação foi de 5 meses, nas especialidades de lapidação, polimento, classificação e avaliação de diamantes brutos.
Dr. Leão Chimin, já mesmo a terminar a nossa curta, mas interessante entrevista, quais são as perspectivas da Indiama com a formação destes jovens? Quais foram as áreas de formação escolhidas, tendo em atenção os interesses da Indiama empresa pública?
A Indiama tem como perspectivas criar condições que visem facilitar a inserção desses jovens no mercado de trabalho, tendo, para o efeito, encetado contactos com 3 empresas lapidadoras, com sede em Luanda. No sentido destas, considero-lhes um estágio prático, a oportunidade de poderem ganhar experiência prática, por forma a encararem o mercado de emprego com maior segurança e confiança. Infelizmente, esta pretensão da Indiana, neste momento, tem estado a ser condicionada pela evolução da pandemia que assola o mundo e o país de uma maneira particular. Uma vez que as empresas de lapidação contactadas têm vindo a encontrar algumas dificuldades para o exercício integral das suas tarefas. Porém, tratando-se de uma nova realidade social, económica e cultural que o país está a viver, teremos de fazer adaptações que nos permitam fazer com que as empresas funcionem e também, consequentemente, ou por esta via, permitir que os jovens, os 19 jovens formados, encontrem uma oportunidade não só de fazer o estágio, mas também de serem integrados de forma efetiva na atividade laboral.
Muito obrigado, Dr. Leão Chimim, por esta amável presença neste espaço. Foi assim a entrevista com o Dr. Leão Chimim, diretor dos Recursos Humanos da Indiama Empresa Pública, à volta do projeto de formação de bolseiros angolanos em lapidação de diamantes na Arménia.
A voz do Mineiro.
10 horas 42 minutos, reiterados votos de boa disposição. Continuamos a levar até si o magazine A Voz do Mineiro, da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas mineiras associadas Warikambange, Quango, Chitotolo e Kalonda. Agora, antes de irmos ao pequeno intervalo, nessa sua manhã de quarta-feira, vamos olhar para as ações sociais da Indiama no atual contexto da pandemia do novo coronavírus. O repórter mineiro Eduardo Leandro ouviu Fátima Proença, chefe do Departamento de Sustentabilidade da Indiama, sobre as medidas de prevenção e os cuidados que estão a ser tidos em conta para com os trabalhadores assintomáticos da Indiama sede em Luanda, testados positivos à Covid-19.
A Indiama EP continua empenhada no combate à Covid-19, essencialmente no seio de seus trabalhadores e associados. Segundo a engenheira de Minas, Fátima Proença, chefe do Departamento de Sustentabilidade da Indiama EP, o trabalho de prevenção à Covid-19 na empresa começou desde que se deram os primeiros casos no estrangeiro. Fátima Proença diz que, como uma das medidas, a empresa criou uma comissão interna que desenvolve várias ações da prevenção.
Quando nós tivemos conhecimento do surgimento dos primeiros casos em Portugal, houve uma ação imediata do Conselho de Administração da Indiama, presidida pelo Dr. Ganga Júnior. Criou uma comissão interna com as várias áreas da empresa para podermos enfrentar o que estava por vir. Estou a dizer, quando nós tivemos conhecimento dos primeiros casos em Portugal, uma equipa de técnicos da Indiama deslocou-se à Clínica Sagrada Esperança. Foi uma espécie de treinamento on job, para que nos passassem os médicos lá, a equipa médica da clínica, nos passasse os conhecimentos sobre o que é a Covid-19. Quais são os seus meios de propagação, o que é que nós podemos fazer para combatê-la ou controlá-la, ou controlar pelo menos essa pandemia. Foi feito todo um trabalho com os colegas mesmo internamente, e foram medidas que foram feitas paulatinas para que os colegas, para que todos nos acostumássemos para o que estava por vir. Basicamente, foi um plano de emergência interno da Indiama sede e depois tivemos um plano de emergência que teve que parar com todo o subsetor diamantífero. Esse plano teve como base as medidas e as recomendações da OMS e regulamentado pelo Ministério da Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde. Posteriormente, quando passamos para a fase de calamidade, Então, também fez-se um programa de desconfinamento gradual.
Até o momento, 3 funcionários testaram positivo à Covid-19. Estas e suas famílias, segundo disse, têm beneficiado de apoio da empresa.
Durante as testagens feitas aos trabalhadores, foram detectados até o momento 3 casos positivos. Dos 3 casos positivos detectados, um dos casos já se encontra recuperado, já está a trabalhar, já teve alta, já voltou às suas atividades laborais. Estamos nesse momento com 2 casos ativos. Esses casos encontram-se aos cuidados da Clínica Sagrada Esperança, porque existe uma equipa médica da Clínica Sagrada Esperança que trabalha diretamente com a comissão criada pelo Conselho de Administração da Indiama. E essa equipa que tem prestado todo o apoio aos trabalhadores, bem como aos seus familiares. Ou seja, quando é detectado um caso positivo ao trabalhador, logo de seguida, os seus familiares também devem fazer a testagem para sabermos se existe algum infectado dentro da família.
Em relação às medidas de prevenção à Covid-19 nas províncias do interior, com delegações da Indiama, a responsável acrescenta que está tudo acautelado com a distribuição de material de biossegurança.
No interior, o acompanhamento tem sido feito através das delegações, lá nas áreas em que nós temos delegações, né? Elas nos têm pontualizado sobre as situações locais relacionadas ao Covid-19. Quanto aos projetos, como nós já fizemos referência, existe um programa de combate à Covid-19 para o setor dos diamantes. E tem sido com base nesse programa que os projetos se vão guiando na implementação das medidas de biossegurança. E o programa é um programa genérico, por isso cada projeto tem adaptado o programa à sua situação local. Ou seja, cada um tem implementado as medidas mais adequadas na sua área, no seu projeto. Então, o programa foi elaborado de forma genérica para ser adaptado localmente em cada projeto.
Engenheira de Minas, Fátima Proença, chefe do Departamento de Sustentabilidade da Indiama, EP, e as medidas de prevenção à Covid-19.
Era o repórter mineiro Eduardo Leandro, com as medidas de prevenção e os apoios dados aos funcionários assintomáticos à Covid-19 da Indiama 7, em Luanda. 10:49, vamos agora falar de cultura, para dizer que teve início no passado 22 de agosto a abertura das celebrações do novo ano Tchokwe, com a realização dos rituais tradicionais denominados Makombe, ou Chipuya e Mayanga. Trata-se de práticas ancestrais que foram abandonadas no passado devido ao conflito armado, mas que estão a ser resgatadas por iniciativa do rei Mwene Mwachisenge Watembo Lukasa João. O Soba Kambinza, representante da Corte Real do soberano Mwachisenge no Dundo, explica o objetivo das celebrações do novo ano nas comunidades Tchokwe, que passam pela invocação dos espíritos dos ancestrais a solicitar proteção para um bom ano agrícola repleto de chuvas, partos seguros para as mulheres e aos caçadores o sucesso na sua atividade.
Nós também rezávamos, Deus nos ouvia mesmo tão bem com os nossos antepassados. É por isso, nessa cerimônia que nós vamos ter, aí vai haver tudo. É um ritual puramente, mas isso é anual, mas é constantemente. Já agora sim, há um provérbio que se diz assim, nenhuma quarta com malambo já não coeno, ou a quarta. Então, quero dizer que quando você segura num trajo da sua sogra, deve mesmo segurar até lhe tirar, senão pode vir te receber a mulher.
E as autoridades tradicionais do município do Xitato mostram-se regozijadas pelo resgate deste ritual da cultura Tchokwe.
só cuidar com uma Kombi.
Temos cumprido com o ritual neste tempo de cultivo, levando todo tipo de sementes, menos dinheiro, porque dinheiro não faz parte dos nossos antepassados. Nós, como mulheres sobertas, também pedimos aos nossos ancestrais, orando a Deus para crescermos dos nossos trabalhos, cumprindo com os rituais para mulheres com dificuldades de nascer.
A tata kalekale a ubito fambuge e colatiriate.
Entretanto, o historiador José Fernando Pinto ajuda-nos a compreender como se realizam os rituais Macomba e Mayanga para brindar a chegada do ano Camoche, o sucessor do ano Chimbejimbeji.
Então, logo a primeira chuva, ele sempre imagina logo que o Deus desceu ao seu reino, à terra, para dar tudo. Então, eles têm que fazer essa oralidade, embora que nós hoje traduzimos aos nossos ancestrais. Pronto. Então, é assim que vão numa Kombi. As mulheres, aquelas que têm enxadas antigas, aquelas que têm pratos antigos, aquelas, vão varrendo, os bairros, nesse dia tem que se varrer, aquelas cinzas todas que, da fogueira que se fazia. Então vão agrumelar, quem tiver cisteira, quem tiver uma coisa assim, quem tiver, por exemplo, uma semente de junguba, de gergelim, estaca de mandioca. Quer dizer, todos esses alimentos que se cultiva, tudo que traz doença, tudo aquilo que nos provocou, estava a nos contaminar. Essa sujidade toda é agrumelada. Às 3 da manhã, essas mulheres idosas, já ativas ainda, que vão às lavras, então agrumelam esses elementos todos que eu acabei de citar e vão desfilar. Por exemplo, vamos for o Lucapa, vai partir. Os homens, então, são os Mayangas, que os chamamos às vezes em banjo. Então, eles também têm esse ritual. Eles vão lá na caça, quando fazer também isso. Quando for na caça, logo conseguem a caça seja furtiva. Aquele animal, quando vier, então vai ser consumida no tal banjo, que é lá num acampamento que se constrói lá. Então, os caçadores fazem a festa. E é assim que aqueles que não nasciam, as doenças que estavam ali, a pandemia que podia lá decorrer, assolava a comunidade, não sei quem. Então, o povo fica a paz para que este ano seja próspero.
Historiador José Fernando Pinto, a propósito do ritual de celebração do novo ano, Camoche, na tradição Tchokwe. Depois desta interessante abordagem em torno da abertura do novo ano Tchokwe, nada melhor do que conhecermos o adágio do dia.
Adágio popular em Tchokwe e traduzido para português.
Bila chiputa bapuka akukatuk.
Adágio popular em Tchokwe e traduzido para português.
Bila chiputa bapuka akukatuk.
Tradução do adágio: deita o favo de mel para que as abelhas não te sigam. Significado: o que uma pessoa faz reflete-se na sua reputação. Magazine A Voz do Mineiro. Nunca é demais recordar que da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Waricambanje, Quango, Chitotolo e Calonda, chega ao final em mais uma edição em que trouxemos assuntos relacionados com o controlo pela Indiama de 150 jovens bolseiros angolanos em formação na República da Arménia para lapidação em diamantes, as medidas de prevenção e os cuidados que estão a ser tidos em conta para com os trabalhadores assintomáticos da Indiama sede em Luanda, testados positivos à Covid-19, as celebrações do novo ano Tchokwe, com a realização dos rituais tradicionais Macomba, Chipuia e Mayanga. É assim que nos despedimos, como sempre, com a promessa de um breve reencontro daqui a 7 dias. Ficam então os cumprimentos do Sapalo Xinguinheca na realização e Silico Pinto na sonoplastia e técnica, Eduardo Leandro e Benita Sabalo na reportagem, Flávio Madeira na apresentação. No próximo encontro estaremos de volta no mesmo horário e mesma sintonia. Até lá, Salê no Kanawa.
Bunga tu kanya menue, bunga tu kanya menue, asoko tu kanya menue, asoko tu kanya menue, asoko tu kanya menue.
beleza e tu vê. Aí cola ele e pinha tu guarda. O chico de muito tinha na comuto fa. Bungando tu canha menu é. Tu sane no comoco, mas chimbo é sué. E meia nissa banué. Anga tu lixiça mi fungo é. Anga tu li menega mumogo é. Anga tu li kunda kenya mi jimbe.
Yaya Vitor wa mnyachu wa sese Chef Elisu Kahenu Silva Lutukuta Mkuluana wa Saude Eswe kana mbengu msongo upi au
Unga tuganya menue Unga tuganya menue Asoko tuganya menue Asoko tuganya menue
Chef Vitor Mnunga Wapanya kachiki kumushimba kandawia kuimbanda zombokela kushipitali
akakuke
Nuweva kuhima kutikamiana kandawia kuimbanda zombokela shipitali
akakuke
Nuweva mutu kusasaminya hanji uwe mamu mazulu zombokela shipitali
akakuke
Nuwapanya chipula kalomushimo
kandawiva yambamba zombokela shipitali akakuke
Chipamu wiva mushimba cha
kandawiva yambamba zombokela shipitali akakuke
Kanda wiva
yambamba zombokela shipitali akakuke
Sipali ya mirube chila mwina mulwafuri
Munga tuganya menue Munga tuganya menue Asoko tuganya menue Asoko tuganya menue
Caro cidadão, todo mundo está sujeito a esta pandemia Covid-19 Lavar as mãos com água e sabão constantemente.
Ah, muito e cola no nevo tchá. Zomboga chipitali,
olha, ayo.
Marila!
Ehe, Marile.
Tala Maria, Maria.
Ojo, Marie.
Tala Wana, Maria, Maria.
Mama, Maria, Maria.
Tala Wana, Mayenga, Mayenga.
Ojo, Mayenga.
Masi,
o rima de Sogoase.
Mayenga, Mayenga, Mayenga.
Silva Cia.
Mayenga, Mayenga. Mana, Mayenga, Mayenga. Mayenga, Mayenga.
Tá, tá, tá.
Mayenga, Mayenga. Mayenga, Zomboga.
A Wombimbi Show. A Mwika Nyafro Chokwe.
Fuka Kukanwe, Mi Masikara. Fuka Kukanwe, Mi Masikara. Kandongu Senya, Mwana. Fica longe. Kandongu Senya.
A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.